Olá, pessoal! Esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao Bicentenário da Independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco.
Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Licenciatura em História.
No episódio de hoje, vamos responder à pergunta enviada pelo professor Paulo Pena, que leciona no Instituto Princesa Isabel, situado no município de Paulista, Pernambuco, e na Escola General Abreu e Lima, da Rede Estadual de Pernambuco, localizada na cidade de Abreu e Lima. Egresso do mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História da UFPE, o professor Paulo atua há 14 anos nos ensinos fundamental, médio e na educação de jovens e adultos.
Quem nos brinda com sua presença neste episódio de No Recreio é o professor João Paulo Pimenta, referência nacional e internacional nos estudos sobre a independência do Brasil. Ele é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo desde 2004. Foi professor visitante entre 2008 e 2019 de várias universidades do mundo ibero-americano, como o Colégio do México, a Universidade Jaime I da Espanha, a PUC Chile, a Universidade Andina Simón Bolívar no Equador e a Universidade de la República no Uruguai. Atua pesquisando, orientando e ensinando principalmente os seguintes temas e assuntos: América Portuguesa nos séculos 18 e 19, Independência do Brasil e da América Espanhola, Império do Brasil, Questão Nacional e Identidades Políticas e História do Tempo Histórico. É vice-coordenador do Lab Mundi da USP, que é o Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, que é vinculado à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É autor de dezenas de artigos científicos e livros sobre a independência do Brasil. E dentre seus livros destacamos A Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana, 1808-1822, publicado pela UCTEC em 2015. Atualmente, o professor João Paulo coordena uma pesquisa em colaboração com a Universidade Federal do Estado de São Paulo e a Associação Nacional de Professores Universitários de História, que está levantando, classificando e indexando toda a produção historiográfica voltada à história da independência e, de modo complementar, também aquela voltada a quaisquer temas da história do Brasil entre 1808 e 1831. Esta pesquisa tem a finalidade de criar um banco de dados permanente e gratuitamente disponível ao público em geral. Até o momento, já foram levantados cerca de 12 mil títulos dentre artigos, livros, capítulos, teses e dissertações, publicações em anais, verbetes e materiais da imprensa, produzidos entre 1831 e 2021, que estão sendo preparados para a alimentação do banco de dados.
Olá, pessoal do podcast No Recreio, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Pena, tendo a honra de participar mais uma vez do programa de vocês, e dessa vez eu queria fazer, né, aproveitar a oportunidade de perguntar para o professor João Paulo Pimenta o seguinte: meus estudantes, eles costumam dizer que as independências do México, do Peru e da Argentina, elas foram mais raiz, ou seja, tiveram mais disputa com guerra, mais participação popular, enquanto que a independência do Brasil é mais Nutella, porque teve menos disputa com guerra ou participação popular. Eu queria saber se a historiografia ela apoia esse tipo de interpretação.
Bom, em primeiro lugar, sim. A historiografia apoiou durante muito tempo essa interpretação. E ela começou essa interpretação desse jeito mesmo aí que está dito, lá no século XIX, com a diferença que no século XIX a Nutella ainda não tinha sido inventada, né? Então a Nutella veio um pouco depois. Mas a ideia é a mesma, uma independência meia boca, né, como diríamos nós, aqui que já temos mais de 40 anos, e uma independência de verdade, uma independência violenta. Então esse contraponto aí, ele tem a sua origem lá no século XIX. E vejam vocês que coisa interessante. Foram os próprios participantes, alguns dos participantes do processo de independência do Brasil, que inventaram essa história de que uma tinha sido violenta e a outra tinha sido pacífica, tranquila. E quando inventaram isso lá no século XIX, esses mesmos participantes da independência do Brasil inventaram para elogiar a independência do Brasil, que teria sido então, como vocês disseram, em Nutella. Então isso não era uma crítica, isso era um elogio. Por quê? Porque entendiam que um país que surgia como independente, sem derramamento de sangue, sem violência, sem guerra, sem enfrentamento, era um país melhor e era um país mais, termo da própria época, civilizado do que um país que tivesse origem em guerra civil, em derramamento de sangue, em enfrentamento entre irmãos. E essa versão, então, Nutella da independência do Brasil, criada por alguns dos próprios participantes dessa independência, como uma forma de elogiar, ela foi, então, se consolidando ao longo do século XIX. Muitos historiadores adotaram essa interpretação. Quando ela chegou na historiografia, então, ela pôde chegar ao ensino em geral, não é? Então, primeiro os historiadores formulam essa coisa, depois isso vai para a sala de aula, e isso se esparramou na nossa sociedade. E, ao longo do século XX, isso virou um verdadeiro mito de origem. Qual que é esse mito? É o mito de que nós, brasileiros, somos pessoas pacatas, somos pessoas cordatas, somos pessoas chegadas num acordo, não gostamos de enfrentamento, não gostamos de violência, e que isso seria uma espécie de alma do brasileiro, não é? O brasileiro que não gosta de enfrentamento. Por isso nós seremos um país sem violência e sem guerra. Pois é, né, gente? Só que basta vocês olharem pela janela, basta vocês andarem na rua para vocês perceberem que isso não corresponde bem à realidade, não é verdade? Porque nós somos, sim, uma sociedade violenta, extremamente violenta. Nós temos uma taxa de mortalidade cotidiana muito alta, por mortes violentas, provocadas por arma de fogo, provocada por acidentes, né, provocados por arma de fogo, por enfrentamentos entre as pessoas. Além disso, nós somos outra forma de violência, né, pessoal? Um país muito racista, isso tem a ver também com a nossa história. Nós somos um país de exclusão social, nós somos um país de preconceito racial, de violência policial, de violência no dia a dia. E além disso, a nossa história está cheia de guerras. Algumas guerras enormes, por exemplo, a Guerra do Paraguai lá no século XIX, mas outras guerras menores. Então tem a Guerra de Canudos, tem a Guerra do Contestado. Nós tivemos ditaduras, não é? A ditadura lá do Estado Novo, do Getúlio Vargas, a ditadura de 1964 a 1985. Então, não existe nada na nossa história que realmente encoraje a gente a acreditar que nós somos, não apenas a nossa independência, mas nós somos um povo Nutella. Se a gente leva, então, muito a sério essa explicação, a gente não consegue explicar todas essas coisas aí que eu acabo de falar para vocês, todas essas violências de hoje em dia e ao longo da nossa história. Então, se a gente desconfia e percebe que não é verdade o mito de que nós somos Nutella, nós podemos também desconfiar, então, dessa explicação aí da independência, de que foi uma independência realmente pacífica. Porque, repito, ela foi inventada com uma finalidade de elogiar, então, o Brasil, como se o Brasil fosse, então, um país mais civilizado do que outros países da América, da Europa, da época, lá do começo do século XIX. E tá aí, então, um convite a gente estudar essa história da independência e essa relação, então, essa comparação aí com as guerras de independência da América Espanhola. E já adianto para vocês que a gente vai descobrir, então, que as coisas não foram bem assim. Em primeiro lugar, o Brasil se torna independente mais ou menos na mesma época que a América Espanhola. Só que a maioria dos países da América Espanhola se torna independente um pouquinho antes. É mais ou menos a mesma época, grosso modo, é o mesmo contexto histórico. Só que os países da América Espanhola vão um pouquinho na frente. E aí, pessoal, não é só o México, o Peru e a Argentina, mas também a Colômbia, a Venezuela, o Uruguai, a Bolívia, todas essas outras regiões. A América Central, que hoje é Guatemala, Honduras. A única região, as únicas regiões da América Espanhola que não se tornaram independentes na mesma época que o Brasil foram Cuba e Porto Rico, que se tornam independentes só no final do século XIX. Então não é só México, Peru e Argentina, mas é também todos esses outros países. E esses países não existiam. Eles estavam se tornando independentes para virarem esses países. Então, se vocês pudessem voltar no tempo e procurar um argentino, vocês não encontrariam, porque não existia Argentina. Existia uma outra coisa que, ao se tornar independente, com o tempo, foi virando a Argentina. O México é a mesma coisa. O México era uma parte de uma outra coisa que, com o tempo, se tornou México. Peru, sim. Peru já chamava Peru, mas era também uma outra coisa. A Venezuela, a Colômbia, a Bolívia também foram sendo criados por esses processos de independência. Então, a primeira coisa é não reduzir a América Espanhola a México, Peru e Argentina. Todas essas outras regiões também tiveram guerras de independência. Foram guerras muito importantes. Elas aconteceram aí entre 1810 e 1824. 1825, durante uns 15 anos, então, né, houve essas guerras de independência aí na América Espanhola. Pois bem, o Brasil foi um pouquinho depois. Justamente por ser um pouquinho depois, as pessoas que estavam participando, que estavam começando então a fazer a independência do Brasil, elas puderam tirar algumas lições do que estava acontecendo na América Espanhola. Elas ficavam sabendo pelos jornais, pelos informes dos diplomatas, pelos comerciantes estrangeiros. Tinha muito comerciante britânico, francês, nessas regiões, nessa época. Eles iam, vinham, traziam notícias. Às vezes essas notícias eram só uns boatos, daí vinham com os documentos, depois o boato virava confirmação. Então, no Brasil, as pessoas se interessavam muito por aquilo que estava acontecendo na América Espanhola. E aí, quando começou, então, a surgir o interesse pela independência do Brasil, muita gente envolvida nessa independência olhou para a América Espanhola e pensou: a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos tentar fazer um pouco diferente. Por quê? Porque essa era uma independência de grandes proprietários de terras, de grandes comerciantes, de gente da nobreza. E esses grandes proprietários, esses grandes comerciantes, eles não queriam guerra, porque a guerra atrapalha os negócios, pelo menos num primeiro momento. A guerra destrói, então, a propriedade. A guerra, evidentemente, mata gente. A guerra prejudica a economia, menos a economia bélica, a economia das armas, a economia dos exércitos. Vocês vejam um exemplo dos nossos dias aqui, muito interessante. Aqui, nos dias que eu estou gravando esse áudio, a gente está aqui no dia 8 de setembro de 2021, um dia depois, né, do 7 de setembro, ainda é notícia a saída das tropas dos Estados Unidos lá do Afeganistão. Vocês devem ter lido alguma coisa a respeito, devem ter visto umas imagens. E tem muita gente dizendo aí, então, que os Estados Unidos perderam a guerra do Afeganistão contra o Talibã. É verdade, perderam a guerra. No entanto, uma parte dos Estados Unidos ganhou com a guerra, não é? Ganhou por quê? Ganhou porque a economia norte-americana é uma economia armamentista. É uma economia de indústrias, de armamentos, de mísseis, de aviões, de submarinos, de navios de guerra. E as empresas norte-americanas, então, que financiaram a guerra no Afeganistão, elas não concordam que os Estados Unidos perderam a guerra. Elas lucraram um monte. São empresas como a Boeing, a Lockheed, a Northrop Grumman. Então, essas empresas lucraram muito. O resto da economia perde com a guerra, mas tem sempre alguém ganhando ali quando acontecem essas guerras. Então, essa gente que queria a independência do Brasil não queria a guerra. E aí conseguiram, então, fazer uma série de acordos muito importantes, a chegar numa série de consensos, e isso fez, então, com que o projeto de independência do Brasil fosse aceito em muitas regiões do Brasil. Em muitas regiões. E aí evitou-se guerra, mas nem em todas. Então, pessoal, prestem muita atenção nisso que eu estou falando agora. Houve, sim, guerras de independência no Brasil. Embora, na época, elas tenham sido jogadas um pouco para debaixo do tapete. Houve guerras de independência. E aí eu vou explicar aqui rapidamente como é que foram essas guerras. Elas aconteceram, então, um pouco depois das guerras lá na América Espanhola. Elas foram menos numerosas, envolveram menos gente. Mas elas existiram, sim. E aí, se vocês quiserem insistir, não devem insistir nessa ideia de que, bom, teve menos gente, foram menos numerosas, morreu menos gente, teve menos feridos, então elas foram mais Nutella. Sim, só que vai explicar isso, então, para o sujeito que morreu na guerra. Ele não acha que foi menos Nutella, que foi mais Nutella, que foi menos raiz. Se o sujeito morreu, se o sujeito feriu, se a cidade dele foi destruída, a guerra é importante e fim de papo. Caso contrário, pessoal, a única guerra raiz da história da humanidade teria sido a Segunda Guerra Mundial. Pensem nisso, foi a mais destrutiva da história. Foi a que matou mais gente, a que arrasou mais cidades, a que envolveu o maior número de exércitos. E ela foi a única guerra importante? Claro que não. As outras foram importantes também. Então é assim que a gente deve pensar a história. A gente não deve pensar a história usando uma régua que não é dos próprios acontecimentos, que é a régua de outros acontecimentos. A gente tem que buscar as medidas da história nas próprias coisas que a gente está estudando, e não em coisas que ela não foi. Daí então, o risco dessas comparações. O risco é que a gente acaba distorcendo, interpretando uma parte da história como se ela devesse ter sido outra parte de outra história. E isso não faz sentido, evidentemente. Então vamos lá, como é que foram essas guerras de independência muito importantes no Brasil, só que menos numerosas, menos destrutivas do que as guerras na América Espanhola, que foram menos destrutivas do que as guerras napoleônicas da Europa, que por seu turno foram menos destrutivas do que a Primeira Guerra Mundial, que foi menos destrutiva do que a Segunda Guerra Mundial, e assim vai. Essas comparações, então, elas já não fazem muito mais sentido. Onde que teve guerra de independência do Brasil e por quê? É porque a autoridade do Dom Pedro, que estava virando Dom Pedro I, é só depois que ele é aclamado imperador em 12 de outubro de 1822, que a gente pode falar de Dom Pedro I. Antes ele era Príncipe Dom Pedro, não tinha esse título de primeiro. Primeiro é só quando ele vira rei, que no Brasil, no caso, o rei foi um imperador. É uma nomenclatura diferente. Embora a autoridade, então, do Dom Pedro e a ideia da independência, isso é, da separação política entre o Brasil e Portugal, tivesse sendo aceita em muitas partes do Brasil, ela não foi aceita em toda parte. E onde ela foi recusada, mas tinha gente apoiando também, houve então conflito. E esse conflito, em alguns casos, virou guerra. Vamos lá, uma panorâmica, A gente começa pela Bahia. A Bahia teve guerra de independência, e essa guerra foi, inclusive, um pouco antes da aclamação do Dom Pedro. Foi uma guerra em torno da autoridade da província. Quem deveria governar a província? Tinha um governador mandado pelas cortes de Lisboa e tinha um governador local. E esses não se entenderam, e isso foi virando, então, uma disputa pelo poder na província da Bahia. E a partir da aclamação do Dom Pedro, essas disputas viraram guerra de independência. Então teve inclusive lá uma batalha muito famosa, no dia 8 de novembro de 1822, uma das mais famosas das guerras de independência, que é a Batalha do Pirajá, lá na Bahia. Né? E teve vários enfrentamentos, então lá teve luta armada mesmo, que terminou, né, não exatamente em 2 de julho, mas no dia 2 de julho de 1823, né, praticamente a guerra de independência na Bahia tinha acabado. É por isso que na Bahia até hoje muita gente comemora 2 de julho de 1823, fim da guerra de independência, como se fosse o 7 de setembro do restante do país. Então a Bahia teve disputa pela independência que virou guerra. Uma outra região também muito importante em que isso aconteceu foi no Maranhão. E o Maranhão envolveu o Piauí, que era uma província vizinha. Lá também teve guerra, teve enfrentamento, e a batalha mais famosa é a Batalha do Jenipapo, não é? Perto de uma cidade chamada Campo Grande, né, no atual Piauí, que aconteceu no dia 13 de março de 1823. Então, junto com a Batalha do Pirajá na Bahia, lá em novembro de 22, a Batalha do Jenipapo, no Piauí, é a mais famosa das guerras de independência. Também terminou com a vitória, então, das pessoas favoráveis à independência, e teve até o auxílio de um mercenário escocês, que era um sujeito barra pesada da Marinha Britânica, que era o Thomas Cochrane, que usou lá então toda a sua sabedoria militar, toda a sua experiência. Ele tinha lutado inclusive na Guerra de Independência lá do Chile e do Peru, e aí ele foi lutar na Guerra de Independência do Brasil, só que ele era mercenário, né? Então ele foi lutar por dinheiro, ele não foi lutar por uma causa patriótica, nada disso, ele foi lutar por dinheiro, e a participação do Cochrane foi muito importante então na decisão da Guerra de Independência lá no Maranhão e no Piauí. No Pará, não chegou a ter guerra, né, enfrentamento direto, teve mobilização militar. E também essa guerra, essa mobilização militar, que não chegou a ser guerra, envolveu um monte de disputas locais, como acontecia sempre, disputas pelo poder da província. Lá tinha muito índio, né? Tinha escravo de origem africana também, mas muito índio, ou escravizado, ou então um índio muito pobre, que também estavam lá lutando pelos seus interesses, tentando conquistar direitos políticos. Então, em todo lugar, a independência do Brasil provocou movimentação de acordo com os interesses das pessoas, dos grupos sociais, dos problemas de cada uma das províncias. Então no Pará não chegou a ter guerra, mas teve mobilização militar e inclusive teve um cerco, né, a Belém, uma ameaça então de que os barcos do Cochrane e de um imediato dele, que chamava Grenfell, fossem atacar a cidade de Belém do Pará. Então a cidade de Belém se rendeu, aqueles grupos que eram favoráveis a Portugal se renderam porque eles não quiseram fazer uma guerra. Depois, na verdade, essa ameaça se mostrou um blefe, não tinha lá esses barcos todos, né? Mas as pessoas ficaram morrendo de medo, se renderam, e assim acabou a guerra de independência no Pará, que não foi exatamente uma guerra, mas foi uma mobilização militar. E finalmente, lá na província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, mas que na época era uma província do Império do Brasil. Mesma coisa, tinha gente favorável à independência, tinha favorável à não independência, a continuação dos vínculos entre o Brasil e Portugal. A cidade de Montevidéu, que era a capital da província, foi cercada, e aí as forças militares favoráveis então às cortes de Lisboa se renderam e não quiseram bancar uma guerra. Mesmo assim, teve um ou outro conflito militar ali e tal. Então, pessoal, essas foram as guerras de independência do Brasil, né? E aí, elas foram Nutella, né, em comparação com as raízes lá da América Espanhola? Para começo de conversa, como vocês viram, essa aí foi uma expressão legal, foi uma aproximação boa. Mas agora que a gente já conhece um pouco melhor essa história, a gente já pode deixar de lado essas comparações. Na história, as coisas foram aquilo que elas foram, e não aquilo que elas deveriam ter sido, ou aquilo que a gente gostaria que elas tivessem sido. A gente não pode estudar um acontecimento, um processo histórico, numa comparação simples com um outro acontecimento, com um outro processo. Cada acontecimento e cada processo é ele mesmo. E nesse sentido, todos eles são raízes, todos eles são autênticos, todos eles são verdadeiros, tá? Então fiquem com essa ideia. Houve guerra de independência no Brasil, elas foram muito importantes, e a gente insistir, então, na inexistência ou na pouca importância das guerras de independência é uma forma da gente insistir nesse mito do brasileiro pacífico, da nossa história pacata, do brasileiro que não gosta de enfrentamentos. E isso contradiz completamente não só a história do passado, como a história do nosso presente e a realidade que a gente vive. É isso aí.
O material didático que vamos te indicar neste episódio é o Atlas Histórico do Brasil, que está disponível gratuitamente no site do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Fundada em 1944 e sediada no Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, é uma entidade de ensino e pesquisa sem fins lucrativos e de relevância nacional. O setor da FGV responsável pelo Atlas é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, que tem entre os seus objetivos o de guardar documentos históricos do passado recente e desenvolver pesquisas. Segundo nos informa o site, o Atlas é uma versão atualizada e modernizada do Atlas Histórico Brasil 500 Anos, que foi publicado em formato de fascículos na revista Isto É e em CD-ROM no ano de 1998. A versão atual disponível é fruto da parceria entre o jornalista Bernardo Jofili, autor da primeira versão, e a historiadora e professora da Universidade Estadual de Santa Catarina, Mariana Jofili, e a equipe de pesquisadores, técnicos, assistentes e bolsistas do CPDOC. O Atlas é uma iniciativa pensada para o ensino de história e oferece a docentes objetos educacionais digitais, tais como mapas e infográficos, com a localização geográfica de acontecimentos históricos, textos, informações, documentos e outros recursos disponíveis no próprio CPDOC. Para planejar e utilizar o material digital, vocês podem ir até o endereço atlas.fgv.br. Na tela inicial, o Atlas nos mostra 10 botões que se referem a diversos períodos históricos do Brasil. Clique no terceiro botão, chamado Transição para a Independência, 1808-1822. Vocês terão uma lista organizada cronologicamente com 12 materiais com temáticas pertinentes a 3 períodos históricos. Sobre o período Transferência da Corte, temos 3 materiais: Transformações no Rio de Janeiro, 1808-1821, Expedições de Naturalistas Estrangeiros, 1808-1832, e Jornais e Escolas Superiores do Brasil. Do período de Colônia a Reino Unido, temos 4 objetos educacionais digitais: Valor das Exportações do Brasil para Portugal, Revolução de 1817, Pernambuco Insurgente, Guerras de Expansão Portuguesas, Portugal durante a permanência da corte no Brasil. Sobre o terceiro período, chamado de A Proclamação da Independência, temos 5. Acontecimentos em torno da Proclamação da Independência, Reconhecimento Diplomático do Brasil, Composição das Cortes Portuguesas, O Grito do Ipiranga e As Guerras da Independência no Brasil. Os mapas e materiais digitais disponíveis podem ser adaptados aos interesses de cada professor, de cada professora. A gente pode escolher as informações geográficas e históricas que queremos utilizar em nossas aulas. Por exemplo, se clicarmos no item Acontecimentos em torno da Proclamação da Independência, teremos acesso a um rico infográfico que possibilita a visualização do que acontecia simultaneamente entre 1820 e 1823 em diferentes espaços: o Rio de Janeiro, as outras regiões do Brasil e a Europa e Portugal. Assim, podemos refletir com nossos alunos sobre o fato de que o contexto brasileiro está profundamente interligado ao contexto europeu. e que as guerras da independência começaram em junho de 1822, antes mesmo do grito do Ipiranga, e que talvez o dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, seja um marco mais importante para o rompimento com Portugal do que o próprio 7 de setembro. Podemos ainda aproveitar esse material para questionar que outros acontecimentos poderiam compor esse quadro. Eu mesmo senti falta do registro da criação das juntas governativas, que a partir de 1821 passaram a administrar as províncias do então Reino do Brasil. Elas representaram um sopro de federalismo naquele momento histórico. É isso. Consultem o Atlas e aproveitem suas potencialidades. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir ao nosso site www.norecreiopodcast.wordpress e encontrar essas informações por lá.
Ah, a sineta tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio@gmail.com. Nos vemos depois no recreio.